Professor, se o Aaron não tivesse se suicidado, o senhor acha que... Se o Aaron não tivesse se suicidado, o que o senhor acha que aconteceria com ele?
Como é que é? O
Aaron... Se o Aaron não se suicidasse, não se enforcasse.
Que ele se enforcou. Ele deixou uma nota de suicídio.
Sim, mas se ele não se enforcasse,
se ele não tivesse enforcado, o que teria acontecido? Bem, eu abrigo no meu coração a esperança de que ele tenha ajudado a Snowden ter mais coragem para fazer o gesto que ele fez. E eu abrigo no meu coração a imaginação de que ele fez esse gesto para ser melhor entendido, porque ele não ia conseguir, usando as redes sociais, a linguagem ou a lógica. Com a vida dele, ele deu o recado dele. É assim que eu gosto de pensar, mas eu não tenho nenhuma evidência de que foi isso o motivo para ele tomar esse gesto.
Mas eu não perguntei o motivo. Se ele não tivesse se suicidado,
tá,
ele seria condenado a quê?
Eu tentei responder a sua pergunta dizendo, dizendo que ele fez, supondo que ele fez isso, eu suponho que ele fez isso por esse motivo. Se ele não tivesse feito isso, ele não estava disposto a fazer acordo. Ele ia para o júri. O júri ia ser uma palhaçada, como vai ser a do Manning, como foi a daquele Applebaum. Ele ia pegar, em vez de 35, 14, 18, ele ia pegar o rótulo de criminoso. Ele, ativista.
Traidor da pátria.
Ele ia jogar a favor da estratégia dos poderosos, porque aí ficaria mais fácil dar um exemplo emblemático de que hacker e criminoso é a mesma coisa. Então, ele não queria ser usado, ele não queria que o caso dele fosse usado para isso. Ele preferia que a morte dele fosse usada no outro lado para outra coisa, para criar coragem nas pessoas. É o que eu gosto de pensar, eu não sei.
Então, a gente tem que fazer o Brasil, o governo brasileiro, ajudar o Snowden, porque senão o Snowden vai ser outro.
Eu estou tendo dificuldade de ouvir a senhora.
Então, nós temos que ajudar, temos que fazer o governo brasileiro ajudar o Snowden.
Sim,
porque, senão, o Snowden é o próximo.
Sim, eu ouvi dizer que já tem uma lista de para baixo assinado para pedir ou exigir da Dilma que dê a briga ao Snowden. Agora, o preço disso já foi deixado claro. Você sabe o que, que o Snowden disse a respeito do que está acontecendo na caça a ele? A segunda declaração que ele deu foi em Moscou, 9 dias depois que ele teria chegado lá. Ninguém sabe se ele está lá, se ele está na Islândia, se ele está no aeroporto, se ele está em algum Kardashian em Moscou, ninguém sabe onde ele está. O fato é que ninguém fotografou ele depois que ele saiu de Hong Kong. Mas apareceu um texto escrito pela mão da Sarah Ferguson, que é a advogada da LeakWiki, que está acompanhando ele, onde ele diz o seguinte: não pensem que essa perseguição a mim é uma perseguição por causa de mim. Esta é uma perseguição a vocês, para que vocês tenham medo. Está falando para os americanos, né? E não prestem atenção no que eu estou dizendo e falando. Bem, então, ele está consciente de que o caso dele é maior que ele, que é possível que algum avião presidencial seja derrubado se ele embarcar, né? Ele está perfeitamente consciente disso. A covardia da Dilma de ser tão corajosa com Batiste, que não vale tanto, e que o Anahuac, no primeiro dia, na primeira palestra, defendeu tão bem, por ser um militante de esquerda, que esteve em combate e causou baixas em combate, do ponto de vista dele, Anahuac, né, que é um militante de esquerda também, não só do software livre. Eu não sou esquerdista, eu sou cristão, mas tenho que respeitar quem adere a essa ideologia, né. O governo brasileiro foi muito corajoso com se insurgiu contra a Itália, mas contra o Snowden não deu um pio até agora. O Itamaraty disse que não vai se pronunciar, não disse nem sim nem não, bem mineiramente, muito antes pelo contrário. Ainda não vai responder. Né? O caso do Snowden está, a cada minuto, ou cada dia, com novidades, né? Então, eu não sei se o governo brasileiro ainda vai ter oportunidade de ser pressionado, de se sentir pressionado a tomar uma decisão favorável ou não. Mas eu acho que quanto mais tempo o Snowden viver como o gato de Schrödinger, ninguém sabe se ele está vivo, se ele está morto, né? Melhor para a causa dele. Assim como ele percebeu, uma das frases, eu não sei se eu cheguei a mostrar, uma das frases brilhantes dele foi o seguinte: perseguição desenfreada a denunciantes faz apenas, ele dizendo, no caso em que o governo americano está de fato errado, porque está enganando o povo com o discurso de que segue a lei e está abusando secretamente, violando a lei contra os próprios americanos, caminhando em direção ao totalitarismo, né? Tomando isso como premissa na fala dele, ele diz o seguinte: o que a perseguição desenfreada de denunciantes dessa situação produz são melhores denunciantes. Então, ele percebeu que, assim como Schwartz estava sendo valoroso e útil, morto, ele poderia ser valoroso, semivivo e semimorto. Então, ele está enfurnado em algum lugar.
Professor Pedro.
Diga.
Veja bem, é o caso do, um pouco diferente, mas é o caso do Assange, Snowden e outros que desafiam o que a gente chama de, modernamente, de razões do Estado. Cria-se uma solidariedade imediata em pessoas como Mandarino, Departamento de Estado americano, Departamento da China, da Rússia, todos os departamentos de inteligência pensam no seguinte: se nós não vitimarmos esse cara, no caso agora o Snowden, e se a gente não der uma ordem de busca mundial na Interpol, nível 1, que não teve nem o Belezovski, teve o Assange, por crime sexual, porque ele não está sendo... Não, repare a loucura. Então, como não tem como falar que os documentos que ele abriu são documentos inverídicos, então pegaram um crime sexual, que é um negócio difícil de você discutir até, porque existem crimes sexuais. Agora, nível 1...
Ele fez sexo sem camisinha na Suécia.
Não, é isso, exatamente, mas aí tal. Agora, por que que tem que... Não pode deixar que ele saia bem e nem que o Snowden? Porque o que está em questão é o seguinte, é o que você falou. Se não, ou ele falou, se não introjetar o medo, isso vira moda. Isso vai servir de exemplo para quem está trabalhando para o Estado e é democrata, sincero e honesto. Que é o seguinte: as razões do Estado não podem estar acima da verdade histórica, da vida das pessoas, dos direitos das pessoas. Então, você imagine um bando de cara que atua para mandar matar pessoas pelo mundo afora, e eles fazem isso, entende? Começar a se rebelar contra isso. Então, aqui no Brasil, a pressão no governo, ou no Itamaraty, que tem um núcleo que defende efetivamente direitos humanos, direitos civis, mas tem outros que são a favor de razões do Estado, acima de tudo. Esses caras estão em todo mundo pressionando, a próprio Equador. O próprio Equador, se não é o Correa, se você consultar a maior parte do governo, ele é contra dar asilo para o Assange, porque eles vão falar, e se romper as razões do Estado nosso? Então, tem toda essa lógica que eu queria pontuar. Sim. É uma lógica extremamente difícil. Sim. Que precisa ser denunciada.
E também. Estados também têm instinto de defesa, de autopreservação. E a reação da Dilma e do governo brasileiro vai nessa direção. Né? Malucos como Chaves não duram muito, porque, até onde eu sei, ele pode ter morrido porque ele se recusou a se integrar ao grupo Bilderberg, o clube dos donos do mundo, porque ele foi convidado por causa do petróleo da Venezuela. Disse, não vou entrar para o primeiro mundo, vou continuar sendo um revolucionário bolivariano no meu país. Menos de 5 anos depois, ele estava morto como uma laranja podre inchada, né? Os russos aperfeiçoaram a técnica de matar os poucos espiões com envenenamento radioativo na alimentação. Né? Se ele usa Microsoft na rede palaciana, é fácil descobrir quais são os hábitos alimentares dele, quem fornece alimento e tudo. Às vezes me perguntam, professor, o senhor está falando essas coisas, então o senhor é contra que o governo use software da Microsoft? Eu falei, depende do governo. Se for do Paquistão, do Afeganistão, não tem problema nenhum. Agora, se for o Chaves, cuidado. Então, gente, vocês usarem produto criptográfico rodando em sistema operacional da Microsoft para passar abaixo do radar da vigilância, que agora está patente, caíram-se as máscaras, esqueçam, isso é outra armadilha. Eu não uso com minha distro GNU Linux, porque eu não me acho competente o suficiente. Fui professor de criptografia do Mandarino, do Diego Aranha, que foi lá mostrar a palhaçada na urna, e de outros que estão trabalhando dentro do TSE, que me contam em off o que, pode estar rolando lá dentro. Eu não uso, porque eu sei do poder de quem está sendo pago para fazer esse esquema rodar. Eu só vou atiçar curiosidades dele se eu começar a trocar e-mail com o Sérgio, com o Caribé, e fica encriptado. Aí minha distro pode quebrar, parar de rodar a qualquer momento e eu não conseguir consertar, ter que reinstalar, eu não quero isso. Eu me orgulho de carregar meus e-mails no Thunderbird desde 99, os recebidos de valor e os enviados. Não, desde 2000, 13 anos. Passo de um computador para outro, de uma instalação para outra, estão todos aí. Se começarem a quebrar a minha instalação aqui, porque eu estou usando criptografia, eu não quero essa inconveniência. Tá? Ok. Mais alguma pergunta ou comentário? Obrigado pelas suas perguntas, elas foram bastante oportunas para a gente refletir um pouco sobre o papel psicológico e social histórico de cada um desses dois personagens. Sim, eu tenho que começar em algum lugar. Eu começo no site do Voto Seguro com uma proposta para todos e começo aqui me oferecendo para discutir o assunto com vocês. Obrigado.